Boa tarde, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas. Esta é uma semana marcada pelo convite dirigido a um imigrante, podemos tratá-lo assim em português, muito embora hoje esteja nas fronteiras de uma União Europeia que, curiosamente, no país onde está, se prepara para dizer adeus a esse mercado único, a Ivar Cruzeiro. Boa tarde ou boa noite. A aventura, e já lá vamos chegar, à Inglaterra, tem aqui várias facetas, várias peripécias. Este convite já tinha sido até formulado há algum tempo, para percebermos um pouco se podemos designá-lo como um dos filhos da Troika, chamemos assim, não é?
Sim.
Alguém que foi obrigado ou por mote próprio quis assumir uma aventura fora do país?
Emigrei por necessidade. Primeiro emigrei por necessidade, disse que não haja dúvida nenhuma, e sim, sou um filho da Troika. Portanto, emigrei já depois dos 40 anos, porque o contexto económico em Portugal me obrigou a tal. Perdi o trabalho, entrei em dificuldades, tenho responsabilidades para com a minha família e tive que emigrar, sim. E foi o que fiz. Houve um dia que decidi bater com a porta e sair do país.
Mas até chegar a essa fase, podemos dizer que tentou também por iniciativa própria. Este é o país que se, no fundo, arroga esta nova ideia de que fomenta o empreendedorismo, tem soluções para tudo, dá empurrões a toda a gente. Sentiu esse empurrão em algum momento? Teve essa possibilidade ou não?
Sim, eu cheguei a trabalhar por conta próprio, cheguei a ter um negócio em Aveiro. Eu creio que essa figura do empreendedorismo é muitas vezes, ou quase sempre, apenas um mito e uma forma também de culpabilizar quem não tem trabalho, quem não consegue criar riqueza.
Nunca ouvimos, tanto como agora, falar de incubadoras, por exemplo, não é?
Sim, e eu percebo essa lógica. Eu percebo essa lógica, mas acho que essa lógica serve também ao mesmo tempo e normalmente para esquecermos aquilo que devia existir, que é uma preocupação política para com todos os cidadãos, e eu, que também fui político por acaso, e continuo a ser, considero-me um ser pensante e político sempre, não me estou a queixar a nível pessoal disso, porque na verdade tive força para dar a volta a tudo, mas acho que isso, considero que essa ideia do empreendedorismo serve normalmente para cobrir a falta que há em Portugal de um Estado social a sério e de uma preocupação com a população em geral, sim.
Falta de oportunidades.
Falta de oportunidades, falta de justiça social. Eu acho que isso, não há justiça social em Portugal ainda. Não é só em Portugal, não vamos fazer de Portugal Acho que, na verdade, esta questão é cada vez até mais globalizante, por força da forma como se movem os mercados, como se cruzam as economias diferentes. E nesse aspecto, eu até, infelizmente, sou uma pessoa um pouco pessimista e creio que o mundo, digamos assim, estará cada vez pior e a precisar cada vez mais de uma mudança política urgente e estrutural também.
Se calhar vamos fazer aqui uma derivaçãozinha, então, e entramos já na política para arrumarmos um pouco também este capítulo que estava guardado lá mais para a frente, mas já que falámos desta questão. Começando por essa mudança de vida, na altura foi muito polémica aquela declaração de Passos Coelho para abrir a porta à imigração como escape, como solução de valorização. O que é que diria hoje daquilo que foi dito, da indignação que causou, da sua própria experiência? É um ser empurrado por Passos Coelho, podemos quase dizer desta forma, mas a quem as coisas saíram bem?
A vida correu-me bem a partir do momento em que emigrei. Esse foi progressivo o caminho, mas não é essa análise de forma nenhuma que devemos fazer. A análise que devemos fazer é que quem sai, e eu gostei de sair, que quem sai devia sair sempre por opção e não por ser empurrado. E tanto quando os imigrantes, e isso não acontece em Portugal, a maior parte dos imigrantes, eu conheci muitos, ainda conheço agora, inclusive na Bulgária conheci bastantes imigrantes portugueses, Eu tenho conhecimento que numa cidade como Sófia, neste momento, com um nível de vida muito inferior ao nosso, há cerca de 700 portugueses a viver. Tive esse conhecimento lá e por exemplo, na Bulgária não conheci nenhum que tivesse viajado por opção, mas sim por não ter alternativas neste país.
Mas foi então um mau enunciado ao formular a questão ou é o sistema que está todo errado?
Sim, eu nunca fui de... Não gosto da palavra culpa e não gosto de colocar tudo numa pessoa. Portanto, eu acho que o Passos Coelho para mim foi um primeiro-ministro, foi mais uma roda dentada de um sistema que para mim precisa mudar urgentemente. E portanto, e disse isso nesse contexto de ser apenas mais uma pessoa dentro de um sistema com o qual eu não tendo a não concordar em quase nada.
E a roda mudada já mudou ou não? A roda dentada.
A roda dentada mudou, mas...
Tem-nos sido dito que já mudou, não é? Há 2 anos e qualquer coisa.
Sim, mas lá está. Eu acho que não mudou assim tanto. Acho que às vezes as mudanças são mais estéticas do que outra coisa. E ao mesmo tempo eu entendo que neste momento é muito difícil para um governo em Portugal ter a coragem de fazer alterações sérias, e eu acho que era isso que era necessário, exatamente por causa da forma como funciona todo o sistema bancário internacional, como funciona a União Europeia, como funciona, e eu sou um europeísta convicto, mas se houve alterações profundas em Portugal com as mudanças de governo do PSC para o PS, não houve.
Isto vai mais longe, há uma maioria parlamentar de esquerda, a família política a que chegou a pertencer era a do Bloco de Esquerda, foi deputado municipal em Aveiro. O que é que diria desta solução encontrada, para, no fundo, terminar com a maioria de direita? Que ela consegue o objetivo proposto de acabar com a austeridade?
Não consegue. E a austeridade não está tecnicamente acabada nem perto disso. Aliás, a dívida externa portuguesa é hoje mais ou menos a mesma que era há 3 anos atrás, cerca de 135% do produto interno bruto. Temos esse conhecimento. Mudaram algumas pequenas coisas. Isso é verdade, mas não chega. Eu até considero que esta solução colocou dentro de uma gaiola precisamente os partidos que se podiam considerar uma alternativa, boa ou mais, não interessa, que serviu para os partidos, o Bloco de Esquerda e o PCP, na minha visão, deixaram-se engaiolar e perderam a palavra e perderam até alguma perspectiva de futuro para os partidos. Eu acho que o futuro destes partidos não vai ser tão fácil por causa do compromisso que aceitaram ter com o Partido Socialista. Sim.
Isso leva ao seu afastamento? É aí que está justificada também essa mudança na sua própria vida, na ligação aos meios políticos, ou não teve a ver com isto?
Não, eu não sairia nunca de nenhum partido por isso, porque considero que dentro de um partido, mesmo que haja discussão, não devemos sair porque perdemos. Eu saí do partido em que estava simplesmente porque eu tiro conclusões políticas de ações pessoais e eu deixei de conseguir trabalhar com algumas das pessoas que estavam ao meu lado. Portanto, foi essa a verdade. E como deixei de conseguir, em nome do próprio projeto, afastei-me, sim.
Isso foi o que aconteceu. Então não é um afastamento assim tão substantivo em relação às questões mais ideológicas, mas é mais às práticas e ao relacionamento interpessoal.
Houve esse afastamento ideológico.
Mas não, porquê não... aí, na questão ideológica?
Da forma como funciona, porque eu me apercebi que eu próprio estava a cometer erros dentro do partido. Isto é muito difícil lidar com uma máquina partidária em que nós começamos a perceber que fazemos parte de um sistema, por exemplo, que é tendencialmente... Os jogos de poder dentro dos partidos existem.
Em todo lado.
Existem. E também existem dentro do Bloco e dentro de outro partido qualquer. E eu, a partir de uma determinada altura, percebi que estava a tomar decisões que não... que não pactuavam com os meus princípios, que não... eu acho, ainda hoje acho que dentro dos partidos, em tudo, eu sou um pró-democrata antes de mais nada. E acho que é a democracia que está a encolher no mundo e devemos defendê-la até às últimas consequências.
Mas acabou aí que é uma ideia de um certo, chamemos-lhe, entre aspas, romantismo, quando estes projetos políticos nascem ou são apresentados e se vão construindo, um ânimo que existia e que deixou de existir, é desta forma?
Sim, quando um partido cresce, aumentam inevitavelmente as pressões de muitos lados para eleger pessoas, para se ter mais poder político dentro desse partido. E eu, de certa forma, fugi disso, sim. Foi isso que me aconteceu.
É um pouco aquela ideia de que os partidos não são assim tão diferentes nas suas lógicas de poder, sejam eles PS, PSD, PP, CDS...
Muito sinceramente, tendo a acreditar nisso hoje, sim, hoje em dia.
Há aí uma certa desilusão com a vida partidária, mas ao mesmo tempo diz, eu continuo a ser alguém que pensa que tem intervenção, logo, político. E isso, como é que se pode materializar?
Eu acho que
somos só todos... no voto, é na reflexão pública?
Não, a democracia não é só o voto. E eu gostava que, na verdade, que isso ficasse... Gostava que a noção da democracia mudasse exatamente por causa disso. Eu acho que a parte semântica da palavra democracia está muito ligada ao voto hoje em dia, porque é isso que se pretende por parte do poder económico e político, mas a democracia não pode ser isso. Porque se toda a gente puder votar, mas nem toda a gente tiver condições mínimas de vida para poder pensar no voto, por exemplo, a democracia está morta à nascença. Ou seja, para haver democracia é preciso haver um Estado de Direito e é preciso que todas as pessoas tenham acesso àquilo que é essencial para a vida, a questões educação, mobilidade, alimentação, e isso cada vez existe menos. Isso cada vez existe menos. E a democracia, para mim, está ferida de morte por causa disso. Os Estados Unidos são um bom exemplo de um país democrático, de um país em que se vota e que a democracia em que a democracia não se dá por estes fatores que eu falei, mas quem diz os Estados Unidos diz a Rússia, que também é assim. E eu acho que essa ideia de que a democracia acaba no voto está, para mim, totalmente errada e é perigosa. Sim.
O que é que mudou na sua visão do país a partir do momento em que sai? A ideia que tinha cá dentro é a mesma que passou a ter olhando para o país a partir do exterior?
Eu vejo, a minha visão de Portugal agora é, até porque eu tenho entretanto fiz muitos amigos em países estrangeiros e em muitos casos me aconteceu ficar até espantado com a visão que noutros países se tem de Portugal.
Já nos chamam os nórdicos da área sul da Europa?
Não creio que seja tanto assim. Portugal ainda aparece em lugares muito, muito inferiores ao nível de desenvolvimento. O país onde eu estive muito tempo, a Bulgária, ainda menos. Eu, de qualquer maneira, não vejo política por nações. Essa é a minha questão. Eu não me considero nem melhor nem pior do que qualquer búlgaro ou outra pessoa. E eu gostava que... aquilo que eu sempre defendi... É que o trabalho tem que ter mais valor. E neste momento o problema é que o trabalho é uma mera mercadoria que funciona como outro produto qualquer e está sujeito às leis da oferta e da procura e está sujeito também aos lobbings das grandes multinacionais e do grande poder económico na política e é visível que o trabalho está cada vez mais barato. E isso é perigosíssimo. Isso está a acontecer também pela evolução tecnológica, em que a mão de obra começa a ser substituída cada vez mais por máquinas e automatismos. E por exemplo, quando nós pensamos nisso, é verdade que a riqueza produzida é cada vez maior, mas não é
bem distribuída.
Mas não é distribuída pela mão de obra que fica à margem deste sistema. E isso acontece em todos os países, na Inglaterra, na Bulgária, em Portugal também.
Como é que vai parar à Bulgária? Que escolha foi esta?
Eu fui parar à Bulgária porque, na verdade, a primeira vez que eu pensei eu vou sair deste país, eu quis aliar a essa experiência profissional também uma experiência de vida. E procurei emprego...
Trouxeste alguma transformação, é isso?
Com certeza. E o leste pareceu-me ser suficientemente igual e suficientemente diferente dos países do Ocidente para ser, para poder ter uma vida nova.
Desafiante, então, de alguma forma.
Sim, era um desafio, mas era um desafio calculado. E eu posso dizer que eu hoje considero a Bulgária um país meu também. A verdade é que sofro com o que se passa na Bulgária, emociono-me com o que se passa na Bulgária, continuo a ir à Bulgária regularmente, porque é um país onde tenho muitos amigos. E, portanto, para mim, essa noção de fronteira neste momento está totalmente dissipada. Eu não acredito em fronteiras, não acredito em pessoas diferentes. Entendo que por força das circunstâncias, países diferentes têm qualidade de vidas diferentes, economias com maior ou menor poder, mas as pessoas, nós, na base, somos todos iguais. Sim.
A presença do Estado na Bulgária ainda se faz sentir a um nível muito elevado? Ou já é o país das multinacionais?
É um país de multinacionais, mas é um país onde o Estado de Direito está muito encolhido. Nós podemos, por exemplo, dizer que todos os órgãos de comunicação na Bulgária, todos, desde as rádios à Terra Nova, por exemplo, é um paraíso dentro, na minha opinião, dentro dos órgãos de comunicação, porque é um órgão independente e local. Na Bulgária isto não existe. Todos os órgãos de comunicação pertencem, não é uma empresa, é uma pessoa. E portanto essa ideia de democracia e de Estado de Direito está muito, é muito... Ainda agora mataram mais, uma das máfias búlgaras matou mais uma pessoa este mês na Bulgária, mais alguém ligado ao ex-partido comunista da Bulgária. E portanto no leste essa questão é muito, esse tipo de questões está muito presente. E eu espero... Há uma questão neste momento em que eu estou envolvido também, por exemplo. A Bulgária tem um ecossistema que é um paraíso, pertence à Unesco, que se chama Pirin, que é uma montanha. Alberga qualquer coisa como quase 300 espécies de animais diferentes, árvores milenares, e o governo acabou de aprovar um plano indo contra, inclusivamente, os princípios da União Europeia, de construção em quase 90% do território de Pirin. E esta é uma luta política em que eu também estou, assim, com colegas búlgaros e estou a fazer o que posso para que toda a gente se aperceba disto. Eu acho que é importante saber, e tenho divulgado isto dentro e fora da Bulgária como posso. E isto é uma ação política, com certeza.
Esta tensão que vai agora surgindo entre a União Europeia e alguns países do leste, onde é que pensa que isto vai parar?
A tensão, na minha opinião, a tensão entre os países do leste e o Ocidente... Há uma questão com os países do leste muito óbvia, que é estarem próximos da Rússia e terem passado todos do Pacto de Varsóvia para a NATO. Enquanto eu estive na Bulgária, a NATO criou novas dezenas de bases junto à fronteira com a Rússia. Eu não considero que haja bons e maus da fita aqui, na verdade não tenho um lado, mas considero isto perigosíssimo. E o mundo mudou muito neste aspecto bélico. Nós hoje falamos da Coreia do Norte, da Rússia, dos Estados Unidos, e percebemos que há algo que está extremamente mal. Neste momento estamos numa guerra mundial que pela primeira vez ninguém chama de mundial, porque ainda não tocou o centro da Europa e provavelmente não vai tocar. Mas o que está a acontecer, a tensão real não é entre os países do leste e o ocidente, mas é entre a Rússia, a China e os países membros da NATO. Portugal até tem um papel, por exemplo, militar mais importante do que muita gente pensa, porque, por exemplo, todos os aviões de caça vendidos para os países do leste são feitos através de Portugal. Houve um contrato entre a Bulgária e Portugal feito no âmbito da NATO de venda de casas F-16, enquanto eu estive na Bulgária. Eu lembro-me de tentar alertar também na Bulgária para isso, um contrato de quase 500 milhões de euros por alguns aviões F-16 que os Estados Unidos ainda não podem vender armamento aos países que pertenceram ao Pacto de Varsóvia e por isso foi exatamente Portugal, foi assim anunciado, que está a fazer esse negócio. Neste momento eu acho que acho.
Há uma balcanização, é?
Há uma tensão enorme e há um ambiente de pré-guerra, sim, na minha opinião, isso existe. E isto é fácil de calcular por causa do número de bases que a NATO mantém ali, que são cada vez mais, por causa do investimento no número de efetivos que estão junto à fronteira com a Rússia. A questão da Coreia do Norte, por exemplo, quando o Putin diz que não admitirá nunca a invasão da Coreia do Norte por parte dos Estados Unidos, o que parece é que ele não quer mais uma fronteira da NATO do outro lado da Rússia, porque do outro lado da Rússia, do outro lado, na Coreia do Norte, há a fronteira com a China e há a fronteira com a Coreia do Norte, e portanto seria perigoso para os russos ter mais uma base da NATO do outro lado e não apenas deste lado. E esses sinais todos, mais o que se passou e se passa na Síria, os países do leste continuam a receber milhares de
refugiados.
Eu por acaso cruzei-me com muitos, falei com alguns, porque tive que andar nos serviços estrangeiros e fronteiras da Bulgária também para pedir vistos e apercebi-me mais ou menos do que passou. Eu vi, assisti ao drama de alguns refugiados, percebi as histórias, e continuo a achar que a história está muito mal contada, por exemplo, no que se refere à questão de refugiados. Isto é, Sófia tem três grandes campos de refugiados nos subúrbios, que não são campos de refugiados. Quando eu digo campos, estou-me a referir a antigas instalações de escolas, que estão totalmente cercadas por redes, para que as pessoas não possam sair. A Bulgária recebe dinheiro da União Europeia para tratar estes refugiados, mas não, a verdade é que o Estado não os trata com condições mínimas quando eles chegam, e quando são apanhados quando são encontrados pela polícia ou por outra instituição pública, porque depois há os que não são, e eu já vou aí, mas o que acontece com os refugiados que vêm da Síria é que a primeira coisa que lhes acontece é que são presos. Porque no meio dos refugiados da Síria vêm também outras vítimas de trabalho neste momento, nomeadamente do Bangladesh e do Paquistão, e que aproveitam esse fluxo de refugiados para tentarem chegar à Europa. E isto só por si já quer dizer que há países onde trabalhar é mesmo mau. Não é? E nós sabemos, porque nós consumimos muitos produtos, nomeadamente têxteis, feitos no Bangladesh, por exemplo, onde os salários não existem e onde a escravidão é a realidade mais evidente. O que acontece é que essas pessoas são centradas, são presas nesses campos, e depois há uma investigação para ver quem é realmente sírio e tem direito a estatuto e quem não é e tem que ser enviado de volta para o Bangladesh ou para o Paquistão. Eu apercebi-me em conversas que eu tive com ativistas e amigos que muitas vezes as pessoas que chegam do Bangladesh fingem que são analfabetas precisamente para não serem detectados como tal. As pessoas que vão pingando desses centros de detenção, que não têm outro nome, depois são colocadas em casas nas cidades, mas sem o mínimo acesso às condições essenciais de vida, alimentação, educação, transporte, não têm acesso a praticamente nada. E vivem a pedir, portanto, em Sófia. Existem os refugiados que chegam, e não são apanhados dentro desse sistema e são, por exemplo, encontrados por alguma máfia búlgara.
Explorados.
O que está a acontecer é que são enviados, por exemplo, são metidos dentro de uma carrinha pela máfia com promessa de chegarem à Alemanha em pouco tempo e depois são deixados no meio da floresta de Vraza, que é uma floresta na Bulgária, e depois de pagarem para chegar à Alemanha são largados no meio de uma floresta sem nada, apenas com a roupa que têm no corpo e sem futuro, sem nada, pronto, ficam entregues à sorte. A Bulgária tem neste momento um muro de 30 km. A Europa está-se a tornar um país de muros. Construíram-se muros na Hungria, construíram-se muros na Bulgária, neste caso na fronteira com a Turquia. A Grécia tem muros. E isto, a mim, assusta-me. Esta tensão crescente de guerra e este avolumar das fronteiras, para mim, é assustador. É assustador e vai contra aquilo que eu considero que nós somos. Como eu disse no princípio, eu acho que nós somos todos iguais. Eu sou europeísta porque acredito na liberdade de movimentos e acredito num sistema social e económico no futuro em que nós não temos nem mais nem menos direitos por causa do país em que nos calhou nascer.
Mas esse cenário que traçou, isso já atingiu o pico? Neste momento é uma realidade já mais controlada? Ou continua a produzir migrações maciças?
Continuam a chegar ainda muitos refugiados à Bulgária e vão continuar, até porque a situação na Síria ainda é... Não há. Na Síria não existe nada. São só cidades destruídas, portanto não há acesso a absolutamente nada. As pessoas têm que fugir para terem um mínimo de condições de vida.
E esse ativismo de que falou, leva-o então a fazer o quê? A ter uma exposição pública, a participar em movimentos, associações? Como é que se processa essa sua intervenção?
É como pessoa. Eu acredito que todos nós somos seres políticos. Eu continuo a ser e serei sempre. E nesse âmbito, na Bulgária, fiz amizade com muita gente que é também ativista.
Mas são grupos ativistas, gente que ajuda, que colabora nesse acolhimento?
Há voluntários em associações que tentam ajudar os refugiados. Há pessoas que são simplesmente, que querem simplesmente mudar o estado em que está o país. Na Bulgária apareceu agora, por exemplo, um jornal novo que não pode ser vendido em lado nenhum por causa daquilo que eu disse anteriormente, mas é um jornal de contra-informação e de contra-poder que se distribui nas ruas, principalmente da capital, nas segundas cidades ainda não tem grande expressão, mas é um princípio e isto faz-se com base não numa associação oficial, não é? Mas são pessoas que o fazem livremente.
A sua intervenção e a sua circulação, a sua atuação na capital da Bulgária foi sempre suave, digamos assim, fluindo, ou também sentiu a mão do Estado à sua volta, o poder? Alguma vez foi questionado, interrogado, identificado? Alguma vez surgiu ali alguma desconfiança em torno daquele imigrante português que tinha...
Foi muitas vezes interceptado pela polícia, simplesmente porque era um trabalhador que trabalhava numa zona industrial, onde trabalham muitos imigrantes e, portanto, a polícia está sempre lá a pedir os documentos. Eu tenho sorte porque sou português. Pronto.
E porque... Ser português abre portas?
Ser português é ser europeu e a Bulgária é da União Europeia. É preciso um visto de residência para estar na Bulgária. Portanto, embora todos os portugueses tenham direito a trabalhar lá, é preciso um visto de residência. Eu consegui o primeiro, por exemplo, porque tinha acabado de fazer um contrato de trabalho e conseguir o primeiro. Isto é preciso, para ter visto de residência, assim como em Portugal penso que será igual para um estrangeiro da União Europeia, é preciso ter casa, é preciso ter trabalho, é preciso ter um contrato de trabalho e casa, pronto, e é preciso provar isso. Às vezes há dificuldade, por exemplo, em ter uma casa com um contrato. Como em Sófia é bastante difícil arrendar uma casa. Eu vivi bastantes meses num bairro construído durante o comunismo.
Nos subúrbios, provavelmente.
Sim, nos subúrbios de Sófia. Portanto, um bairro gigantesco onde vivem milhares de trabalhadores, onde conheci bastantes também. E onde, por exemplo, tive que lutar para ter um contrato não de trabalho, mas de arrendamento, precisamente porque eu precisava dele. São casas com condições muito degradadas neste momento, porque são casas que foram construídas pelo regime comunista, portanto, algumas logo a seguir à Guerra Fria, logo a seguir ao fim da Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria, e que nunca tiveram uma manutenção, e é fácil estar uma semana inteira sem água quente, por exemplo, às vezes até sem água. Pronto, e são casas bastante... Eu cheguei a ter quase menos 30 graus na Bulgária, são casas sem um bom sistema de aquecimento, isso existe. Pronto. Eu consegui o primeiro visto de residência na Bulgária, durante um ano, e quando pedi o segundo, tive bastantes dificuldades, por exemplo. Tive mesmo bastantes dificuldades. Primeiro, arranjavam sempre uma desculpa para não me dar o visto. E eu percebi que havia apenas, não era nada dirigido a mim pessoalmente, mas havia apenas a intenção de dificultar os vistos de residência. Eu acabei por conseguir o meu, mas não à primeira. Apresentei sempre os documentos todos que precisava, mas arranjaram sempre uma maneira de eu não conseguir o visto. Ou porque o meu contrato de trabalho já tinha muito tempo, ou porque a carta da empresa também já tinha muito tempo. E isto são dificuldades que todos os imigrantes, não apenas eu, acabam por sentir.
Em que área é que trabalhou na Bulgária?
Eu trabalhava na IBM, na Bulgária, portanto na área informática. Sim.
E nem ao trabalhar numa empresa com essa dimensão havia facilidades?
E ainda bem, porque mal estaremos quando for a empresa a decidir aquilo que o Estado é que tem que fazer, não é? O salário mínimo na Bulgária neste momento são cerca de 160 euros. Pronto. É um salário que não, eu posso dizer que um supermercado na Bulgária tem preços médios aproximados de Portugal ou mais caros. Um quilo de arroz é mais caro na Bulgária do que em Portugal. Um pacote de massa é mais caro na Bulgária do que em Portugal. Os salários são muito inferiores. É normal, no bairro onde eu vivia, por exemplo, é normal ver, a partir do meio do mês, os vizinhos a terem algumas dificuldades, incluindo a irem aos contentores de lixo procurar comida e procurar alguma coisa para remediarem a vida. E isto, a mim, deu-me uma lição de vida. Eu próprio não tinha noção.
Passou a relativizar, no fundo, a condição do seu próprio país.
Sim, eu tinha uma noção de pobreza diferente. Nós estamos no leste, existem pessoas que trabalham e continuam a ser pobres, em Portugal também, mas esta questão é mais intensa no leste neste momento.
Sim, mas percebendo até desse descritivo que faz, se calhar quem olha e pensa uma coisa do bairro de Santiago, se for à Bulgária, a esses tais bairros, pensará outra, não é? Tem aqui uma perspectiva um pouco diferente das questões. Fomos lendo, e quem segue o Ivar, quem tem esse contacto no Facebook, textos que foi escrevendo, essa presença na Bulgária, e havia um lado social, humano, interessante, e recordo aqui, tenho assim de memória pelo menos um ou outro texto em que a comunicação tinha muito a ver com a interação com as pessoas, quase no silêncio, no sorriso, no olhar, este tipo de questões, não é?
Sim, exatamente. Eu posso dizer que estou apaixonado pela Bulgária. Eu amo a Bulgária e considero um país tão meu como Portugal. E apaixonei-me pela Bulgária por isso.
Pelas pessoas.
Pelas pessoas. Eu hoje vou à Bulgária, tenho muitos amigos na Bulgária. E sim, na Bulgária é muito fácil. Na Bulgária é muito fácil fazer amigos. E é muito fácil. Também a condição de imigrante é a partir de uma condição de solidão. E é uma condição pesada. E eu lembro-me principalmente nos primeiros tempos de ter falta de Aveiro. Por exemplo, de ter falta de coisas tão básicas como dizer um bom dia ou um boa noite a alguém. Na Bulgária existe ainda a questão da comunicação, porque o alfabeto é cirílico, há pouca gente que fala inglês, há uma barreira muito grande de comunicação no princípio.
Daí que os bairros e os bares sejam assim uma espécie do palco onde se cruzam, não é?
Sim, eu saía muitas vezes sozinho. Uma curiosidade, por exemplo, da Bulgária é que acenar a cabeça, como nós acenamos para dizer sim, quer dizer não, e acenar não quer dizer sim. E isto só acontece em dois países no mundo. E é muito interessante como essa barreira na comunicação se pode transformar até numa mais-valia. Porque quando começamos a discutir qualquer coisa, acabamos sempre por nos aproximar.
Há um esforço de entendimento.
Eu fui ajudado na Bulgária, por exemplo, por um búlgaro, que agora é meu amigo, simplesmente porque eu estava, perdi a minha carteira, logo no princípio, fiquei sem poder pagar o hostel onde eu estava no princípio, E uma pessoa que me conheceu naquele dia convidou-me para ir para a casa dela e eu estive 10 dias na casa dela a comer e a beber e a dormir, tudo por convite, por convite e por boa vontade dessa pessoa. Era um búlgaro que tinha vivido em Portugal há 15 anos atrás, e que quando soube que eu era português fez questão de me ajudar, por exemplo.
Fez para aí logo uma associação ao futebol e a jogadores de futebol, provavelmente, não é?
Ah, principalmente ao Sporting, creio, por causa do Jordanov e assim. Eu Malakov. Continuo a ser do... Sim.
Os jogadores tinham passado pelos Chaves nos anos 80.
Sim, aliás, eu conheço esse jogador. Eu sou amigo do filho dele neste momento. Continua a ser um grande adepto do Chaves. É uma pessoa que adora Portugal. É um grande amigo meu. Quando vou, a última vez que fui à Bulgária, por exemplo, jantei com ele.
Portanto, será filho do Radi, é isso?
Exatamente. Filho do Radi, que esteve em Chaves há pouco tempo, e até há cerca de um ano, sim. E conheci-o em Sófia, e é uma, sim. E tal como outros búlgaros.
Há uma certa universalidade do português também por via do futebol, não é?
Sim.
Qualquer que seja o cidadão.
Sim, Portugal foi campeão europeu exatamente quando eu estava na Bulgária, campeão europeu de futebol. E é interessante a perceber da importância que isso pode ter na forma como um país é olhado. O futebol pode não querer dizer nada sobre um país, mas a verdade é que acaba por ter essa importância. E eu tive o prazer de estar na Bulgária e no meio de muitos búlgaros que estavam a apoiar Portugal genuinamente.
Porquê? Sim. Porque é o pequeno contra o grande país, é isso?
Eu acho que foi isso. Porque eu tentei... Eu gosto de futebol e tentei ver todos os jogos da seleção portuguesa e mais alguns. Vi-os quase todos numa arena que se construiu em Sófia para isso. E quando Portugal jogou com outros, com a Hungria, por exemplo, não senti esse apoio dos búlgaros.
Estava tudo mais dividido.
Sim. Mas na final, sim, os búlgaros estavam quase todos com Portugal e eu percebi isso e acho que é nessa lógica do grande contra o pequeno, exatamente.
E o futebol tem esta associação ao saudosismo, àquilo que falava da condição de ser imigrante, de estar em situação de algum isolamento fora do país. Entende aquilo que, por exemplo, os imigrantes franceses viveram com a presença da seleção portuguesa em França?
Sim, eu cruzei-me com imigrantes franceses na Bulgária nessa noite. Mas sobre futebol, eu acompanho, por exemplo, o Beira-Mar através da Terra Nova. Há três clubes que eu acompanho neste momento. Eu gosto muito de futebol e tenho esse saudosismo. E é interessante porque eu tenho saudosismo do Beira-Mar. E também já tenho do Levski Sofia, por exemplo.
Que é o seu clube na Bulgária.
Foi um clube onde eu fiz muitos amigos na Bulgária. Agora também sigo o Stoke, na Inglaterra. São os clubes
da
que
sua
sigo.
Cidade, não é? Sim, da cidade onde está.
Da cidade onde eu vivo. Mas eu vou sempre, eu não falho um fim de semana sem se não estiver a trabalhar e se estiver livre, ouço o relato aqui na Terra Nova. Sim.
Esse foi outro dos aspectos interessantes que foi sempre transmitindo quando uma outra vez contactávamos, era a questão da importância dos meios de comunicação à distância, não é?
Sim.
Há um lado que prende o aveirense, neste caso, à sua região e que lhe abre essa porta, esse ponto de contacto.
Sim, porque nós não conseguimos... É muito... Eu sou aveirense, considero-me nascido e crescido em Aveiro. O meu passado está todo aqui. E de forma alguma nós podemos passar a ser outra pessoa de um momento para o outro, que não aquela que cresceu na região de Aveiro. Eu tenho uma relação de amor para com Aveiro e é nesse aspecto que eu agradeço bastante à Rádio Terra Nova, por exemplo, o facto de me aproximar de forma fácil da minha região todos os dias quando estou longe. Na Bulgária foi particularmente importante porque eu estive 15 meses em que só vim uma vez a casa durante 8 dias e voltei. E como eu conheço até as pessoas aqui, reconheço-lhes a voz e para mim é normal de manhã ligar o computador e ouvir a Terra Nova em direto. Sempre tenho tempo.
Este é um mundo globalizado onde hoje, à distância de um clique, tem tudo. Tem o futebol, pode ter a política, pode ter os debates, pode ter quase tudo, não é?
Sim.
Isto que isto faz diminuir essa noção de distância, de isolamento? Isto é mesmo a aldeia global?
É uma aldeia global. Emigrar hoje não tem nada a ver com emigrar nos anos 60, como aconteceu com muitos portugueses que até iam para a França, mas com certeza sofreram muito mais na pele. Eu não tenho motivos de queixa e não. É claro que há um lado de solidão e um lado nostálgico que eu sinto
Por estar fora.
Que eu sinto muito, por estar fora, mas não...
Nem que sejam os cheiros, não é? E os sons e...
Mas não me considero um sofredor, não é? Considero-me apenas... Não considero que tenha sofrido, mal seria. Mas sim, mas a imigração no passado foi outra coisa, incluindo particularmente nos anos 60, quando os portugueses fugiram, para fugir não apenas à miséria e à pobreza, como se faz hoje, mas para fugir à guerra, não é? E uma imigração ilegal. Hoje em dia, dentro da União Europeia, e eu gostava que as pessoas pensassem nisso, por muito que nós conseguimos sempre um estatuto, conseguimos ter sempre um documento, conseguimos ter sempre uma permissão para estar num território.
Ser gente.
Sim. E emigrar clandestinamente, e aqui podíamos voltar à questão dos refugiados. Sim, deixamos de ser gente, exatamente. É uma boa forma de descrever a situação, sim.
Inglaterra surge aí por uma questão de valorização profissional, de estar mais próximo do coração da Europa. Ao certo era o quê?
Inglaterra surge, primeiro, por uma questão salarial.
Valorização.
Sim.
Começou a estudar quais seriam as melhores soluções.
Exatamente. E porque eu sou pai e tenho que... E, portanto, o dinheiro que eu tenho é importante, é muito importante. E Inglaterra, eu vou para a Inglaterra precisamente agora durante a fase do Brexit, que eu estou bastante atento ao que se passa.
Apanhou curiosamente essa fase, não é? Exato. Tanto nos tem dito que é um europeísta que vai parar a um país que está a andar em sentido contrário.
Está a andar, sim. E por acaso acontece-me bastante discutir esse tema com ingleses.
E é como se diz, votaram enganados, muitos deles. Ou não votaram?
Não tenho dúvida nenhuma que muitos votaram enganados. E muitos votaram porque pensavam que não iam ganhar.
Que era só o cartão amarelo.
Sim. Eu tenho a opinião, que pode sempre estar certa ou errada, que a maior parte dos ingleses não tem noção sequer do país em que está. Não tem noção do poder de compra que tem, da qualidade de vida que tem. O facto do Reino Unido ser um grupo, ser isolado pelo mar, não é?
Pode afetar. Estamos a falar de ilhas.
Sim, estamos a falar de ilhas. Pode ter afetado, de alguma forma, a visão que os ingleses têm da União Europeia.
Olharam para o continente e acharam que o continente estava a fazer pior do que a trazer mais desvantagens, sim, do que vantagens.
A Inglaterra, só a Inglaterra...
Mas esse não é também o nosso discurso, muitas vezes, em Portugal. A Europa isto, a Europa aquilo, a Europa que nos afoga.
É precisamente a assunção de que alguma coisa está mal na União Europeia. Eu considero-me europeísta 100%, mas isso não quer dizer que eu apoie toda a forma como se está a fazer política dentro da União Europeia.
Ou seja, isto é uma consequência daquilo que foram as políticas ao longo dos anos.
É também.
O descontentamento nos países tem a ver com isso.
Sim, porque não há uma igualdade na União Europeia, mas existe muito populismo na política neste momento, na Inglaterra também. E foi uma coisa que me desiludiu bastante. Eu considero que a política em Portugal, apesar de tudo, ainda é muito mais...
Menos extremista.
É discutida com mais seriedade. O populismo na Inglaterra é brutal. Quer dizer, eu acompanho muito a BBC, incluindo a BBC, a rádio BBC Stoke e os canais da BBC, sobre este tema. Eu já vi um senhor a defender o voto no Brexit simplesmente porque isso permite mudar a cor do passaporte inglês de cor da União Europeia para o azul e ser aplaudido por isto, perante uma plateia na rádio. Portanto, eu assisti a isto. E isto é falar sem perceber a importância que as coisas têm ou deixam de ter. O país com mais imigrantes neste momento na Europa é a Inglaterra. Há ingleses em todos os países europeus. E acho que os próprios ingleses não se aperceberam disso. E se é verdade que está a ser dada alguma garantia aos imigrantes que já estão na Inglaterra agora, como eu, essa garantia não está a ser dada a pessoas que querem emigrar para lá no futuro. Mas os ingleses emigram muito. E os ingleses emigram muito, não por serem pobres, mas acho, parece-me a mim que normalmente, pois já, porque hoje viajar é uma vontade universal, mas também porque o Reino Unido é uma ilha.
E eles gostam de encontrar, sim, o seu ecossistema perfeito, não é?
Exatamente, sim.
Com sol, com sim. Qualidade de vida.
Sim, e viver na Inglaterra é viver sem sol, por exemplo, é uma questão. Eu saio muito da Inglaterra por causa disso também. E, portanto, a conversa não... A discussão sobre o Brexit não está muito longe de estar...
Chegou-se a falar nos últimos tempos da possibilidade de vir por aí um segundo referendo. Acredita que isto ainda tem reversão, esta decisão?
A verdade é que eu gostava que tivesse, só que...
A Inglaterra é um país também muito tradicionalista na...
É um país, de certa forma, com algum conservadorismo.
Respeitar os mecanismos, não é?
Quando nós falamos de Inglaterra, falamos de duas coisas diferentes. A Inglaterra rural e Londres. Londres tem 15 milhões de habitantes e em Londres o Brexit perdeu, porque tem uma dinâmica social totalmente diferente. Quando chegamos a cidades mais pequenas, como aquela onde eu vivo, é mais fácil encontrar pessoas que votaram a favor do Brexit. E até algumas pessoas de extrema-direita, ao contrário do que se pensa, não são tantas como a presença não é tão notada como às vezes se diz, da extrema-direita na Inglaterra, vê-se, como se vê em qualquer outro país, eu vi na Bulgária, vê-se em Portugal, especialmente quando se vai a Lisboa e ao Porto, mas não... Eu acho que na Inglaterra houve um saudosismo das faixas etárias, neste momento mais, das pessoas mais idosas. Há um certo saudosismo de uma Inglaterra fechada e de uma Inglaterra que se via ela mesma como salvadora da pátria. Quando digo da pátria, da Europa...
Como autossuficiente.
Sim.
Mas os ingleses começaram a assustar-se com a fatura, quando começaram a ser apresentados os valores da fatura, não é?
Sim, porque isso não foi discutido. Isso é uma coisa interessante, porque essa fatura não foi discutida durante a discussão do referendo. Não se falou nisso. E agora estão espantados. A questão é que a maior parte das pessoas pensava que sair da União Europeia era estalar os dedos. E não é. E não é. Nem pode ser, quer dizer. E agora é constante... Nota-se uma confusão constante nos mídias britânicos sobre o que... É claro que uma pessoa que quando vota no Brexit porque quer mudar a cor da capa do passaporte não está nem perto de pensar nessas questões. E a noção que eu tenho é que isso aconteceu muito.
Ou
isso
porque diz que queremos os nossos empregos, não é? Não queremos que esses empregos sejam de outros. Mas quem é que os vai desempenhar depois?
Sim, essa questão do emprego, lá está, é uma questão que vem essencialmente da direita europeia e que é falsa. E que é falsa porque o desemprego existe na Europa e existe no mundo por uma questão muito simples. Se não houvesse desemprego, os salários tinham que ser mais altos. Portanto, as pessoas têm que perceber que o desemprego é uma concessão do nosso sistema económico. O nosso sistema económico cria desempregados obrigatoriamente e depois passa a vida a dizer que está contra o desemprego e que está a lutar contra o desemprego. Mas o desemprego é uma necessidade e é uma concessão. E eu, neste momento, eu defendo outros modelos de cidade, outras organizações políticas, mas aceitando esta, que é aquilo que eu faria neste momento, aceitando esta, em que o desemprego é uma... O desemprego tem que existir. Imagine-se o que seria uma empresa como a Sonae, em que as pessoas que trabalham num supermercado, por exemplo, dizem não, podem, em que podiam todas dizer isso, não, eu por 400 euros ou 500 euros por mês não trabalho. E, portanto, este sistema económico precisa de desempregados. E se precisa, aquilo que a mim me parece óbvio é vamos deixar de culpar os desempregados por todos os males que vêm ao mundo e vamos permitir que os desempregados tenham uma vida com o mínimo de direitos. E vamos deixar de dizer que só não trabalha quem não quer, porque isso não é verdade. Eu estive sem trabalhar há algum tempo simplesmente porque não arranjava trabalho. E, portanto, e eu garanto que uma pessoa, quando quer trabalho e não tem, ouvir esse tipo de frases, que se ouve muito...
Violenta.
É violento, sim. É violento. E, portanto, é preciso que as pessoas entendam isto. É preciso que as pessoas entendam que a responsabilidade de haver desemprego é de quem, neste momento, tem o poder político. Porque é preciso.
Os extremismos é o grande risco que corre neste momento a Europa? Um certo isolacionismo?
Os extremismos são sempre perigosos. Mas é preciso definirmos o que é extremismo. Porque se é verdade que é extremismo, por exemplo, pertencer a uma extrema-direita e achar que por questões étnicas se tem ou não, se deve ter ou não mais direitos dentro de um país, isso para mim é ser extremista. Também é verdade que se tomaram muitas decisões políticas tomadas como normais e que, na minha opinião, são extremistas. O que se fez com a banca, o que a banca faz, é de um extremismo brutal. A forma como se faz dinheiro, a forma como se produz dinheiro, é de um extremismo brutal. Para mim, o facto de um banco poder emprestar dinheiro que não tem e cobrar juros por esse dinheiro que não tem, é de um extremismo brutal, porque isso cria pobreza, por exemplo. Cria bastante pobreza, muito mais pobreza do que a maior parte das pessoas imaginará. Os bancos, por cada euro que têm, emprestam 9.
E como é que se vai reformar este sistema?
O problema é que a forma como funcionam os bancos é uma forma de aprisionar o próprio sistema, a forma como se produz dinheiro. Nós temos agora um exemplo de uma nova moeda, que é o Bitcoin, que é um exemplo muito interessante de como se pode criar riqueza a partir do nada. O Bitcoin é um algoritmo a correr em computadores na China, não é mais do que isso. E que, por fatores de mera especulação, neste momento tem um valor altíssimo. Apesar disso...
E que já se diz poder ser uma bolha que estoura, não é? Que está para estourar.
Com certeza que vai ser, mas entretanto já...
Fez muita gente rica.
Sim, mas vai fazer muita gente pobre. Esse é o problema da criação de riqueza, da falsa criação de riqueza. Porque o problema, a questão da falsa criação de riqueza é que os trabalhadores não fazem parte dela. Os trabalhadores criam riqueza a sério. Uma pessoa que vai para uma fábrica e faz copos, por exemplo, ou produz qualquer coisa, está a criar riqueza verdadeira. E tem um salário por causa disso. E tem um salário. Porque produz riqueza e uma parte da riqueza vai para esse salário que é pago ao trabalhador. A questão é que, por exemplo, os bancos não produzem riqueza. Os bancos produzem um valor que é tido como riqueza. Mas não é uma mais-valia. Né? E
da maneira... Podem ser alavanca, não é? Podem ser alavanca para essa riqueza. Garantir o meio de investimento, por exemplo.
Não é bem, porque quando nós estamos a falar de um ecossistema financeiro, de um sistema financeiro, em que funciona, o dinheiro é como matéria-prima, na verdade. Quanto mais dinheiro há, menos vale. Se nós estivermos num sistema em que existem muitas maçãs, as maçãs vão valer menos do que só existisse uma. Pronto. É a lei da oferta e da procura. Quando há mais dinheiro, o dinheiro vale menos. E o facto de nós vivermos num sistema financeiro em que se produz dinheiro a partir do nada, faz com que a produção a sério e o respectivo salário desse trabalhador valha cada vez menos. E este é o grande problema. E nas últimas décadas tem-se até terminado com a lógica de manutenção do valor real do salário. Há pessoas que trabalham 10 anos sem serem aumentadas. Isso acontece não em Portugal, mas em toda a Europa. Pronto. E nós partimos para esta discussão precisamente por causa dessa noção de país que, para mim, tem que ser ultrapassada pela noção de trabalhadores em todo o lado, de todos os trabalhadores, porque isto afeta todas as pessoas que trabalham.
Mas não terá uma resposta seguramente só em Portugal, nem só com recurso às leis.
Com certeza que não.
Estamos a falar de práticas, de questões de ideologia, filosofia.
Sim, estamos a falar de politização. E estamos a falar de uma mudança que eu acho que o planeta, considero que o planeta precisa. Não sou eu não sou nenhum iluminado. Não sei como é que isto se pode mudar, mas queria participar nessa mudança e o que é importante é que todos possam participar nessa mudança que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, e espero eu que não de forma violenta.
Encontrou essa valorização do trabalho em Inglaterra?
Encontrei.
E mas... Portugal é possível para um regresso? Um dia?
Eu gostava muito... para trabalhar... Eu nunca digo que não, mas neste momento considero praticamente impossível eu voltar a Portugal para trabalhar, sinceramente.
Quanto à intervenção, que diz gostar de ter ou de manter essa intervenção transformadora, é um sonho que fica aí lançado para esse regresso, ou é a partir do exterior?
Isso pode vir a acontecer. Eu neste momento não faço a mínima ideia do que me vai acontecer, mas, e ainda bem, gosto muito da vida assim, mas Portugal continua a ser... o meu país, Aveiro continua a ser a minha cidade. Eu de maneira nenhuma consigo esquecer o local onde nasci e tenciono sempre fazer parte disto.
Sendo que hoje, e falávamos antes da entrevista, está mais perto de tudo.
Sim, o emprego que eu tenho atualmente permite-me visitar Portugal, a minha família e os meus amigos com muito mais frequência e na verdade permite-me viajar também com muito mais frequência.
E a preços mais baixos.
Preços mais baixos, melhor salário, melhor.
Tem medo que o Brexit possa, digamos assim, levantar aí algumas condicionantes nessa facilidade de circulação que esta Europa dava?
Pode ser o princípio de algo bastante perigoso, sim, eu espero que não. Eu conheço bastante imigrantes na Inglaterra e há uma apreensão natural de todos os imigrantes para com o Brexit. E ao mesmo tempo eu sinto que a Inglaterra precisa dos imigrantes que tem. Por muitas questões, algumas até técnicas. Eu considero que os países com mais imigrantes são países melhores, são países mais ricos, são países... Eu considero que o imigrante é uma mais-valia não apenas pelo trabalho que faz, mas porque vem de outro sítio e o encontro de conhecimentos e o encontro de culturas diferentes é sempre positivo e não põe absolutamente nada em risco. Os ingleses, por exemplo, não falam qualquer língua a não ser o inglês e nesse aspecto se há mais línguas a serem faladas e se há empresas que podem trabalhar para o estrangeiro, é quase sempre por causa dos imigrantes, por exemplo. Alguns ingleses não têm esta noção. Eu já tive esta discussão com alguns ingleses, até no pub, e eu vejo que eles ficam espantados quando eu lhes digo isto, por exemplo. Eu lembro-me de estar num pub em Birmingham, por exemplo, não na cidade onde estou, estava num pub em Birmingham e começar a falar com um tipo que se sentou ao meu lado, estávamos a beber uma cerveja, precisamente alguém que votou no Brexit, e quando eu percebi que ele tinha um pouco esse lado do vem para aqui roubarmos empregos, eu disse-lhe, eu não estou aqui a roubar os empregos, eu na verdade estou-vos a ajudar porque nenhum de vocês fala português. E eu estou a trabalhar para o mercado português a partir da Inglaterra. E ele fez uma cara de
espanto.
De espanto, nunca tinha pensado nisso.
Nesses termos.
Nisso. Agora, não é isso que eu dou à Inglaterra. Dou isso, mas dou tudo aquilo que eu sou, como qualquer outra pessoa dá, e como qualquer imigrante que vem para Portugal, na minha opinião, também dá. É interessante ver, por exemplo, neste momento, em Lisboa, a dimensão de demonstrações de cultura africana, por exemplo, que vem da imigração, essencialmente.
Que se antes era também olhada, se calhar muitas vezes de soslaio, agora já faz parte de um quadro multicultural.
Sim.
E cor-de-rosa que se vende para o mundo, não é?
Exatamente.
Lisboa, da cidade luminosa.
Lisboa ganha com isso. Lisboa é conhecida por isso e eu já me aprecio muitas vezes disso. Lisboa ganha com essa influência africana que tem. E eu lembro-me, porque tenho 46 anos, que nos anos 80 tivemos muitos problemas com imigrantes africanos, nomeadamente em Lisboa, com muita violência, com esse discurso de vêm para aqui roubar-nos os empregos e não sei o quê.
Este é o país, e o Ivar, se calhar agora nesta fase final, pode confirmar isso melhor do que ninguém, que, estando na moda, como se diz, o país campeão europeu ganha o Festival da Canção, ganha uma série de coisas por aí, tem gente em altos cargos internacionais, é um país especial por essa multiculturalidade?
Portugal é um país especial por isso, na minha opinião, sim. Eu gosto muito. Lisboa, neste momento, é vista como uma cidade... Exatamente, é como uma cidade multicultural.
Cosmopolita.
Sim, cosmopolita e multicultural. E, na verdade, não há tantas cidades assim. Roma também é. Paris e Londres, obviamente. Paris por outro aspecto. Paris por outros aspectos. Mas Lisboa é mais falada por essas questões do que Madrid, por exemplo. Assim como Barcelona. Barcelona e Lisboa são cidades neste momento que talvez a esse nível tenham o mesmo tipo de influência na Europa.
E como é que está o marketing da Aveiro no mundo? ou nesta Europa que conheço melhor.
No que toca à minha, no que toca ao meu papel, está bastante bem, mas já me aconteceu cruzar-me, inclusive na Bulgária, com pessoas que visitaram Aveiro. E, aliás, a primeira pessoa que eu conheci na Bulgária, num bar, tinha estado em Aveiro quatro dias, creio, assim, de visita. E quando eu lhe disse que era daqui, essa cidade é muito bonita, eu estive lá quando estive em Portugal, sim. Portanto, e gosto de me cruzar com pessoas que já
cá estiveram. Ou seja, é um filão que se vai explorando, não é? Que vai tendo os seus ecos.
Sim, eu às vezes, eu gosto muito de visitar de outras cidades como turista também, embora seja imigrante, eu gosto de viajar. E acho que as cidades têm que... É bom que Aveiro tenha este dinamismo para o turismo cada vez mais. É bom por todos os motivos, económico também e principalmente. Mas é preciso que as cidades também não se tornem apenas viradas para o turismo. É preciso que as pessoas...
Que riscos é que há? Exatamente a questão final que tinha para si era um pouco esta. Porque aqui começa a haver ecos de que já há muito trânsito, porque há muita gente nas passadeiras, porque há muitos moliceiros, porque há muito isto, muito aquilo... Há aqui uma sensação de risco, de esgotamento, de que os bairros antigos sejam ocupados por hostéis?
Sim, o risco que se sente mais em algumas cidades europeias, incluindo Lisboa, pelos fatores que estávamos a falar há bocado, tem a ver com o direito à habitação. Neste momento, para um lisboeta, é extremamente difícil. Sim, é extremamente difícil para um trabalhador, lá está. Consegui viver no centro de Lisboa. Em Aveiro isso sente-se. As rendas em Aveiro começam a ser um absurdo para a cidade que é. Quem trabalha com salários médios portugueses começa a ser muito difícil viver no centro de Aveiro. Isso não se deve só ao turismo, mas também se deve ao turismo, certamente.
É uma das pressões, seguramente, que acontece. Sim. Ivar Cruzeiro, agradecimento por esta hora de conversa. Podemos colocá-lo neste papel. Um imigrante português que tem experiência profissional já em mais do que um país na Europa e que, por agora, pensa manter essa condição de imigrante. Voltamos na próxima semana com um novo convidado. Até lá.